Bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga às eleições legislativas de 30 de janeiro. Temos connosco José Paulo Areia de Carvalho, natural de Esposende, advogado de profissão e antigo deputado do CDS eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto. Agora é o nome escolhido por Francisco Rodrigues dos Santos para encabeçar a lista por Braga. Seja bem-vindo à Rumo.
Obrigado.
Obrigada por aceitar o nosso convite. Direita certa pelas mesmas razões de sempre. É o lema de um programa que apresenta aos portugueses 15 razões para votar no CDS-PP. Uhum. E aos bracarenses em particular, que razões dá para votarem em si na sua lista no dia 30 de janeiro?
Olha, antes de mais, muito obrigado. É uma honra estar aqui. O CDS, quando diz que propõe aos portugueses que votem no CDS pelas mesmas razões de sempre, significa que o CDS não está à venda. E, portanto, tem um quadro de valores, um quadro de princípios com influências várias, da democracia cristã ao conservadorismo e até ao liberalismo, que fazem com que o CDS tenha um conjunto de pilares que estruturam a sua resposta política, e isso é imutável. Mas, simultaneamente, faz de nós um partido moderno. Porquê? Porque, ao contrário de um partido que esteja com uma ideologia arraigada muito forte, que de facto tem aquele modelo de sociedade e não sai dali, nós temos uma matriz de valores que nos permite ter respostas adequadas e novas para os novos problemas. Ou seja, a cada circunstância, o seu problema e para cada problema, a sua resposta concreta.
Pouco se fala de ensino superior na proposta eleitoral do CDS. O que é que o partido defende para os estudantes do ensino superior em particular?
Bom, os problemas dos estudantes do ensino superior são muitos. Parece-me que é praticamente impossível abarcá-los todos. Vou selecionar um, se me permite, pela sua atualidade e que tem a ver com o alojamento.
O alojamento universitário.
Toda a gente reconhece que há falta de camas. O governo prometeu aqui há uns anos, fez um programa nacional que queria cumprir e que não cumpriu. Praticamente nada fez, enfim, definiu o quadro desse programa, não o executou. E agora quer aproveitar as verbas do PRR, né, que, enfim, deviam ser uma injeção de dinheiro na economia, especialmente, enfim, no investimento privado gerador de riqueza, ou investimento público também gerador de riqueza, porque também o há. E está a aproveitar o Estado para se autofinanciar para, com as verbas que vêm da Europa, conseguir cumprir promessas que tinha feito aqui há uns anos. E, portanto, isto diz bem do Estado a que chegou a governação socialista. No caso da Universidade do Minho, temos um problema seríssimo no polo de Guimarães, enfim, onde há um espaço que quer a Universidade, quer o município, tinham disponibilidade, enfim, tinham um pré-acordo para poder desenvolver e dinamizar esse espaço que era a Escola de Santa Luzia, mas a verdade é que por burocracias, por indisponibilidade da Direção-Geral, penso que do Orçamento, se torna impossível sequer aceder ao local para ver. Ponto 1. Pretendendo o Governo aproveitar estas verbas do PRR, acaba de ser publicada uma portaria, não é? Portaria 29A, enfim, que apesar de tudo teve aqui a virtualidade de corrigir aqui esta ideia de que o financiamento afinal não é um mero empréstimo, mas é efetivo financiamento às universidades. Mas diz-nos aqui uma coisa que para mim é preocupante e que eu acho que diz bem da visão socialista do relacionamento com as universidades e com o investimento. É que, de facto, o Governo diz que vai disponibilizar verbas para haver investimento, mas se a gestão e a exploração anual dessas instituições, desses estabelecimentos de alojamento, acabar por ter um resultado operacional positivo, e era bom que tivesse, essa verba terá que ser devolvida. Ou seja, se uma universidade fizer um bom investimento num alojamento e consegue fazer uma utilização rentável desse espaço, por forma, obviamente, a libertar verba para a renovação das instalações, para reinvestir na sua requalificação, não vai poder fazê-lo, vai ter que devolver esse dinheiro. E é por causa disto, é por causa desta mentalidade tutora do Estado, uma ideia absolutamente centralista, não é? Que é lamentável. Não sei se está a ver, isto é uma espécie de visão, perdoem-me a expressão, uma espécie de visão salazarista do relacionamento do Estado, poder central, com as suas instituições. Isto ultrapassa tudo o que é razoável. E é por causa disto que o investimento que aqui há uns anos foi feito em residências universitárias, e isso não acontece só aqui na Universidade do Minho, eu digo porque conheço por razões familiares, por causa de um filho meu, passa-se mesmo na Universidade de Aveiro. A verdade é que esses equipamentos estão a degradar-se, precisam de verbas para serem requalificados e não têm. Mas o Estado também não permite que haja uma organização e uma gestão tal para libertar verba para poder ser reinvestida no seu melhoramento. Isto é condenar as instituições a continuarem a depender do Estado para tudo. E nós isto temos que rejeitar.
Vamos mudar de tema, até porque o nosso tempo também está a esgotar-se. No plano da mobilidade, muito se tem falado da necessidade de alterar o paradigma aqui no distrito de Braga. Entretanto, fala-se também da chegada do BRT, aqui em particular ao Conselho de Braga. Acredita que esta é por aqui o caminho? Acredita que é a forma mais acertada de alterarmos a mobilidade, começando pelo Conselho de Braga e depois estendê-la ao resto do distrito?
Bom, quando falamos de mobilidade, não estamos só a falar de deslocação das pessoas, mas de organização do tecido social, porque isto depois tem consequências. Bem, desde logo no ambiente, como é evidente, mas também na questão da habitação e também na questão da acessibilidade ao emprego. E, portanto, eu acho que a questão da mobilidade é uma questão essencial. Vamos lá ver. Esta chamada zona do quadrilátero, que reúne estas quatro, enfim, principais cidades do distrito, tem penso que são 600 e qualquer coisa mil pessoas. Dizem-me os especialistas em mobilidade que nesta zona, neste território, circula mais de 1 milhão de pessoas por dia. Ora bem, significa que esta nossa área rivaliza e vem imediatamente a seguir com as zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto. A questão que se coloca é esta: porque é que só o Grande Porto e a Grande Lisboa têm soluções organizadas, intermunicipais, para a mobilidade? Aqui também tem que haver. Eu acho que, enfim, fala-se no BRT, enfim, nós também não podemos pedir a lua. O país tem recursos escassos. O ideal seria uma ligação de metro, portanto, por ferrovia, que unisse todos. Se me disserem assim, não é possível, eu acho que a ideia do BRT seria uma ideia excelente. Vias dedicadas, um investimento muito mais comedido e mais barato, digamos assim, mas que resolveria este problema. E eu estou convencido que não só resolvia o problema da mobilidade, como do ponto de vista da empregabilidade iria facilitar muitíssimo o estabelecimento e a manutenção dos casais jovens, porque aquilo que eu ouço, nós já reunimos com várias associações empresariais, e aquilo que nos dizem é que é muito difícil segurar que as empresas locais tenham capacidade competitiva para segurar a mão de obra altamente qualificada que sai do ensino superior aqui do distrito, seja a Universidade de Minho, seja o IPCA. E, portanto, se nós temos mão de obra qualificada e não a conseguimos segurar, é porque há qualquer coisa que está a correr mal. Se simultaneamente vemos que o tecido empresarial do distrito é fortíssimo, e ainda bem, somos o distrito mais exportador, temos as duas cidades mais exportadoras do país, por que razão nos continuamos a queixar que não conseguimos segurar os jovens bem formados e altamente qualificados? Eu diria porquê. Porque, de facto, as duas principais preocupações de um jovem que acabou a sua formação são, por um lado, ter uma carreira profissional cativante. Ela até pode inicialmente não ser muito bem remunerada, mas tem que ser aliciante, tem que ser cativante, tem que ser estimulante. Isto por um lado. Por outro lado, tem que ter boas soluções de habitação. Ora, se nós não conseguimos dar nenhuma nem outra significa que há qualquer coisa aqui que está mal. E se os centros urbanos estão altamente pressionados por causa, nomeadamente, do turismo e da pressão do alojamento local que fez disparar o valor das rendas, nós só vamos conseguir ultrapassar isto se tivermos boas soluções de mobilidade que permitam às pessoas estabelecerem-se em zonas não sujeitas a tanta pressão e ainda assim terem capacidade de se deslocar de forma barata, acessível e, enfim, sustentável do ponto de vista ambiental para os seus locais de trabalho. A propósito disto, permita-me só dizer uma coisa que
muito breve. Estamos mesmo
nestes 15 compromissos do CDS, um deles diz respeito à habitação jovem e que a proposta é esta, é muito concreta. O IRS que o Estado cobra ao senhorio, enfim, a taxa liberatória é de 28%, seja devolvido ao jovem inquilino até aos 35 anos de idade como uma medida de estímulo e para a diminuição desta pressão.
A regionalização volta a estar no centro do debate político. O CDS pretende votar contra qualquer projeto de regionalização. É mais um dos temas que o afasta do PSD. Concorda que o assunto não deve ser referendado? E quais são os prós e contras que uma regionalização poderá ter para o país?
Eu vou-lhe dizer, eu sou um regionalista convicto. Portanto, nesta matéria tenho alguma divergência com a maioria dos membros do meu partido. Mas também lhe digo, em 98, no referendo, votei contra. Porque não nos interessa qualquer tipo de regionalização. O modelo de regionalização, que está um pouco em cima da mesa, assenta numa organização do território que tem tido resultados altamente prejudiciais, nomeadamente para o interior. Eu temo, digo isto com toda a sinceridade, que acabemos por ser vítimas daquilo a que algumas pessoas chamam, meio por brincadeira, que é a chamada lisboetização do Porto. Eu sou um regionalista, mas vão ter que me convencer que há um modelo de regionalização que vai ter vantagens a nível da organização e ordenamento do território. Eu sou um regionalista porque acho que quem governa mais perto governa melhor, mas se me dizem que vamos criar uma terceira classe intermédia de novos governantes, de novas estruturas profissionalizadas, com mais despesa, com mais obstáculo face ao acesso ao poder central, eu digo, bem, então isso é estão-nos a dar gato por lebre estão-nos a dar um presente envenenado, não é? Sob a bonita aparência, a bela roupagem, não é? De dizer nós vamos fazer com que o poder fique mais repartido, mais próximo dos cidadãos, nós vamos é pagar mais, isto vai nos sair muito mais caro e vamos ainda ficar mais distantes de quem vai decidir.
Vou avançar para as expectativas que há em relação a este resultado eleitoral. Em 2019, o CDS elegeu um deputado, na altura Telmo Correia, com 4,11% da votação, ali muito perto do PAN, que não conseguiu eleger. Para este ato eleitoral, quais são as suas expectativas?
Melhorar a votação. Eu não sou um político profissional, mas tenho honra em ser político. Ser político é servir a população. E nós temos um projeto para o país. Eu acredito, de facto, que o CDS é mesmo necessário ao país e é mesmo necessário na Assembleia da República. Mas nós já vimos que o PSD tem uma tentação de atração pelo poder tal que vai dar a mão àquele com quem puder construir uma maioria. E a única forma de evitar um bloco central que já tivemos de governo entre PSD e PS, que é o cúmulo do clientelismo, do amiguismo e da negociata, enfim, isto sem querer ofender ninguém, a única hipótese, e como eu digo meio na brincadeira, a única hipótese de endireitar o PSD é haver uma votação sólida e expressiva no CDS.
Voltando aos resultados eleitorais, sim, quando diz reforçar a votação do CDS em Braga, está a falar de eventualmente eleger mais deputados?
Nós temos que reforçar, quer dizer que temos que ter mais votos.
Mas acredita que possam ser eleitos?
Enfim, eu O objetivo mínimo, se quiser, é manter a representação, manter um deputado. Obviamente que eu pretendo subir. Reconheço que para passarmos de um para dois deputados, em bom rigor, temos praticamente que duplicar o número de votos. Esse será o objetivo principal, mas tenho que lhe dizer com toda a sinceridade, aquilo que eu entendo como razoável é aumentar de forma expressiva a nossa votação. Nós tivemos 19.100 e tal votos e, portanto, temos que ter mais do que isto.
Falava de coligações, Rui Rio já admitiu que se não tiver a maioria, os primeiros partidos com quem vai querer sentar-se e negociar é com o CDS e a Iniciativa Liberal. Na legalização de eutanásia há aqui divergências entre o CDS e o PSD, na tauromaquia há divergências entre o CDS e a Iniciativa Liberal. Acredita que confirmar-se este cenário, esta será a coligação que dará estabilidade ao país?
Vai depender dos resultados eleitorais, saber se são necessários dois partidos, se são necessários três. Nós somos três partidos distintos. O que nós temos é que ter capacidade de nos entendermos em relação a metas a alcançar.
O líder do CDS já admitiu, e vou citar Francisco Rodrigues dos Santos, tudo o que seja reduzir deputados não será satisfatório. Se tal acontecer, Francisco Rodrigues dos Santos deixa de ter condições para continuar à frente do CDS?
Isso é uma avaliação que ele vai ter que fazer. Mas quem está na política também tem que aceitar desafios. E eu acho que um partido como o CDS também só será tanto mais credível quanto as pessoas se comprometam com os seus objetivos. E eu, aquilo que disse aqui, que a nível do distrito é aumentar a votação. E eu também acho que o CDS, a nível nacional, tem que aumentar a sua representação. E depois, em função do resultado, olha, tirem-se as consequências, já veremos. Vamos em função dos resultados, eu acho que ele fará uma avaliação responsável.
E em breves segundos, até porque já esgotamos o nosso tempo, peço-lhe que faça aqui um rápido apelo ao voto.
Olha, antes de mais, apelo a que todos votem. Ponto 1, porque nós precisamos de participação cívica. Não podemos estar constantemente a queixar-nos do estado das coisas e depois, na hora da verdade, que é a hora de votar, as pessoas não vão. Ponto 2. Eu apelo a que as pessoas aprofundem na sua decisão e que acabarão por concluir que o CDS é, de facto, a única, o voto útil para que haja uma verdadeira mudança, porque o CDS já deu provas de ser um partido responsável. É um partido que vai contribuir para uma nova maioria e nós, aqui em concreto, queremos ser a voz do Minho na Assembleia da República. Nós queremos unir, queremos estar em total sintonia com as várias autarquias, inclusive com as organizações, com as instituições locais, para podermos ter uma efetiva ligação entre o mandato que queremos exercer na Assembleia da República e a população que representamos. E por isso votem CDS, que é para dar voz ao Minho na Assembleia da República.
Muito obrigada. Ficamos com as propostas defendidas por Areia de Carvalho, candidato do CDS, pelo Círculo Eleitoral de Braga às legislativas de 30 de janeiro.